Oi!
E aí, Ana, como está?
Eu tô boa, e você, Caio Forchetto?
Eu tô boa também. Percebeu como minha voz tá sexy? Hoje eu tô todo Phoebe Buffay.
Pois é, menino, como assim? O que acontece com a sua pessoa?
Ai, sei lá. O fim de semana foi bom, menine.
Ui, depois
e
você
olha,
me conta.
Eu já joguei... Dá pra ficar bêbado com própolis? Porque eu já joguei tanto na garganta e eu tô tão doidinho que eu acho que dá barato, viu?
Você tá dorgado de própolis?
Própolis dá barato, menina.
Ixi, Maria.
Já que a gente tá falando de dorgado, esse podcast é especial sobre um cara que já foi dorgado também, né?
É verdade, ele já foi tudo.
Já foi tudo, não. Ele continua sendo tudo.
É verdade.
Ai,
como
Jack
posso
Bauer.
Ser assim, Jack Bauer... Meu ídolo master.
Então, só que a gente tem que explicar, né? Por que que o podcast de 24 horas tá saindo depois do mês de 24 horas no box de série? O que que aconteceu, menine?
Menine, então, março foi um mês muito atribulado, sabe como é que é, final de verão. E aí, a gente deixou, assim, esse podcast pra abril, né? Aquela coisa de começar um mês novo, uma nova temporada...
E também tem aquela coisa, né? Não é porque a série de 24 horas acabou que a gente não pode falar... O mês de 24 horas acabou que a gente não pode falar dela depois. A própria série vai fazer isso no cinema, não é verdade?
Exatamente. Se bem que esse filme tá de rosca, né?
Aí, isso aí a gente já comenta daqui a pouquinho junto
já,
com os...
Já.
Convidados. Outra coisa que a gente precisa fazer é agradecer todo mundo que participou da nossa incrível promoção de 24 horas, que teve apoio da Fox. A Fox disponibilizou os 5 DVDs e a gente dividiu aí as quantidades. 3 para Facebook, 2 para promoção de RT. E, meu, você viu quanta gente a gente ganhou de seguidor no Facebook, né?
Não, a promoção foi um arraso e a gente quer agradecer e pedir pro pessoal continuar seguindo e continuar curtindo a gente no Facebook, que tem sempre coisa nova. Eu aposto que vai terão novas promoções aí, muito bacanas, e o pessoal não tem, só tem a ganhar.
Olha, já dá pra adiantar que pelo menos uma de house muito legal vai ter lá, porque tem aqui em casa que as distribuidoras vão mandando pro box, né? Então tem aqui em casa DVD, caderno e até um pôster, que é a coisa mais difícil de encontrar. Então fica ligado. E também, essa promoção, o povo chamava um amigo pra ajudar, não era?
É isso, exatamente.
Eu acho que isso tem que continuar mesmo depois que a promoção acaba. Sabe, gostou? Recomenda pro amigo, manda e curtir. É facebook.com/blogboxdeséries. Essa é a nossa página lá. Você manda os seus amigos curtir e vai receber nossas notícias na sua timeline no Twitter, @boxdeséries também.
É isso aí.
É isso, vamos conversar com a galera?
Vamos lá pro salão, quer dizer, pro sofá da Abby.
É, vamos pro CTU mesmo hoje. Deixa esse cronômetro rolar e a gente vai pro banheiro. E daqui a pouco não, ó. A gente vai fazer um clique e já tá com todo mundo junto, quer ver? Vai lá. Então, dando prosseguimento ao BoxCast, agora sem a Ana, sumiu, foi raptada, e isso agora vira uma missão para Jack Bauer resgatar a nossa colega. Enfim, né, a gente tá aqui para gravar um podcast de 24 horas, calma. Quem é fã de série sabe que 24 horas é a série, ninguém ia passar 24 horas fazendo um podcast, não é verdade? E eu continuo com a minha voz sexy de Phoebe, tô rouco, e com a companhia desses fanáticos por 24 horas. Eduardo Moreira, bem-vindo ao podcast do Box pela primeira vez, né, Moreira?
Obrigado pelo convite, Caio, finalmente estreando e podendo dizer damn it, drop the gun durante uma meia hora.
Acho que não tinha podcast melhor pra você participar, né, aqui no Box.
Não tenho. O pessoal que me conhece lá do spin-off sabe o quanto que eu sou viciado em 24 horas e o quanto que eu acredito piamente que Jack Bauer é o personagem da última década.
Depois de Lost é a sua série favorita, né, Moreira?
Ah, com certeza. Com certeza.
E também o Michel Arouca, que vocês já conhecem lá do Série Maníacos. Aliás, o Moreira do spin-off, tem que falar.
Opa, com certeza.
O spinoff.com.br.
Isso aí.
E aí, Michelito, o que traz de bom?
E aí, Caião, firmão?
Tudo bom com você, fi?
É muito bom voltar aqui ao BoxCast, numa noite muito especial, né, que o Moreira vai perder o cabaço junto com o Jack Bauer. Então, acho que tô muito feliz de estar aqui, não perderia isso por nada nesse mundo.
Aqui é, Podmaníacos Feelings. A gente trouxe um virgem também.
É, muito bom. Sacrificar a virgem da sorte, cara. Você vai ver só.
Eu quero dizer pro senhor Michel Aroca que virgem só se for na idade. E nem na idade eu sou mais.
Não, então... virgem no Boxcast.
Ah, com certeza. Mas o nosso amigo lá, o Jack Bauer, não vai descabaçar nada aqui, não.
Tá tudo tranquilo.
Tá tudo... Essa missão já é tá impossível? Tudo arrombado aqui. Pô,
tá tudo arrombado? Não entendi nada. Que é isso? Ô Moreira, quer dizer que arrombar aí é missão impossível.
Exatamente.
Mas você tá ligado que o Bauer faz até a missão impossível, né?
É, missão impossível perto do Bauer é fichinha.
Missão e arrombar arromba aí, Caio, é missão impossível?
Mas eu não curto o Kiefer. Oi, gente, olha só, vocês assistem 24 horas, eu vi alguns episódios picados, vi até o season finale e acompanhei bastante a série por notícia, porque Kiefer é uma pessoa, né, que se destaca na mídia, é, digamos assim, o Charlie Sheen de 2 anos atrás.
Sim, exatamente.
Um pouco menos. Então todo mundo acompanhava a vida do cara. Eu sei pouco de 24 horas, vocês é que vão me ajudar a fazer esse podcast aqui, e a primeira pergunta que eu tenho é: todo fã de 24 horas fala que a série inovou. Pelo pouco que eu assisti, eu não diria que ela inovou. Vocês podem me bater, vocês defendem a série aí de vocês.
Xaroca, pega o Caibro agora.
Porque porra, pra mim, Caio. Porra, é a questão, Caio. Ela inovou só pela questão do real time lá, do tempo real, o que mais que teve?
Cara, eu acho que não só por isso, né, cara? Se você for ver 24 horas, a evolução que ela teve também, não apenas na narrativa, mas se você pegar a primeira temporada, que você vê que ela tinha um budget menor, eles estavam fazendo algo experimental, e ver como a série evoluiu, como ela fica moderna, como as coisas que... Até exagera, né? Chega na última temporada, tem porta da Enterprise, sala laranja na CTU. Mas é uma série muito moderna, pra, assim, em comparação com as outras séries do estilo que tem na televisão. Mas eu acho que só pelo crédito da narrativa em tempo real, isso aí foi puta de uma sacada fantástica, né, pô? É o padrão da temporada completa nas séries americanas, 24 episódios. É o padrão, todas as séries de TV aberta, mais ou menos, tem 24 episódios. Por que não fazer isso um dia inteiro, né? 24 horas. A ideia é uma sacada óbvia e, ao mesmo tempo, fantástica.
É, só pra complementar o que o Michel falou, ele falou dessa questão de como a série evoluiu em termos orçamentários, em termos de produção. Pra mim, 24 horas foi a primeira grande série que trouxe uma linguagem de cinema pra televisão. Conforme o budget foi evoluindo, era praticamente um filme por episódio, média-metragem por episódio.
Sem dúvida.
Fora que, se vocês prestarem atenção na primeira temporada como um todo, é uma das temporadas com o roteiro mais amarrado que eu vi na vida. Não ficou uma ponta solta, a série tem começo, meio e fim, se amarram, todos os argumentos se amarram, tá tudo ali fechadinho pra depois efetivamente começar, que seria a saga de Jack Bauer na segunda temporada. A primeira temporada apresenta muito bem o personagem, e a segunda aí sim começam as missões inacreditáveis. Fora que também foi a primeira série depois de muito tempo que começou a utilizar de forma forte e constante o lance do plot twist. Eu me lembro que antes disso, só lá pros idos de Twin Peaks e Arquivo X, que se usava mais o argumento da virada de argumento durante um episódio ou ao final do episódio. 24 horas usou muito isso.
Isso aí tá mais relacionado com aqueles papos de sempre ter, sei lá, um infiltrado na CTU ou não necessariamente? Esses twists que davam
pode
assim,
ser, não, isso aí, esse tipo de coisa ajuda muito em qualquer cliffhanger. Eu lembro quando eu assistia a primeira e a segunda temporada de 24 horas, foi numa maratona de DVD, eu alugava os DVDs e assistia. Eu não conseguia parar de assistir um atrás do outro, porque era um cliffhanger mais fudido que o outro. Então, realmente, isso que o Moreira falou é muito verdade. Você não conseguia parar de assistir os episódios, ou se você tava vendo semanalmente, você ficava roendo as unhas pra próxima semana chegar e você ter a chance de, caramba, quero ver o que aconteceu. O Jack Bauer parou com uma bala voando na cara dele agora. Sabe, os negócios desse jeito.
Um não tem como falar de 24 horas e não se fundamentar praticamente no Jack Bauer, né? O cara é o ícone, eu diria assim, personagem ícone da década passada. Vocês concordam? Tem algum outro personagem que acha que destaca?
Cara, eu, se não for o, é top 3 pelo menos, né? Eu acho.
Ele é o Chuck Norris do seriado, não é?
Ele é o Chuck Norris do seriado, sem dúvida.
É, não existiu nenhum tipo de herói na televisão e que fosse aquele cara do governo dito normal, porque os outros heróis que a gente observava, salvo algumas exceções como o Kojak e o Columbo e outras séries, eram heróis que tinham alguma habilidade ou algum superpoder, porque na década de 70 e 80 ainda tinha aquelas séries baseadas em super-heróis como Homem de 6 milhões de dólares, Hulk, essas coisas todas. No caso, Jack Bauer era um cara teoricamente comum, só que com habilidades de informática, de estratégia na parte de militar. E assim, ele fazia coisas simplesmente inacreditáveis, que qualquer soldado não conseguiria fazer.
É, então, e tem aquela questão também dele fazer o que tinha que ser feito, né?
Isso que eu ia falar.
Não o que era certo ou o que era errado.
É, muito, muito além das habilidades dele, o que ele tinha era a atitude de fazer o que precisa ser feito, fazer aquilo que ninguém precisa fazer, ou que até às vezes pode ser moralmente incorreto, que não siga os protocolos, mas que precisa fazer por causa do fator tempo, né? É sempre uma correria contra o relógio. Então, cara, precisa cortar a cabeça desse cara que tá sendo interrogado pra gente agilizar o esquema. Vamos me dar o serrote que eu agilizo essa bagaça.
Oh, mas isso aí também meio que fudeu o personagem, né? Assim, sem querer dar muito spoiler de tudo, mas acho que é o que deixa o cara na pior, não é não? Esse fato.
Não necessariamente, porque esse é outro ponto que a série inovou. 24 Horas é uma das poucas séries da história da TV americana que levou o público, ou o americano médio, a levantar essas discussões. Será que o cara realmente precisava fazer isso pra poder atingir os objetivos? Ou por que é que o governo americano usa dessas táticas pra poder chegar no tal bem comum, que era sempre o que era legado? No caso, o discurso do Jack Bauer não era nem tanto preciso fazer isso pra agilizar, mas eu preciso fazer isso, senão não tem outra solução. Ou é isso aqui, ou nós estamos ferrados. Muitas vezes isso aconteceu.
E eu acho que muitas vezes também, em muitas situações ele pôde lavar as mãos, porque ele fez, porque alguém acima dele, no ranking superior, era incompetente ou não sabia tomar a decisão que precisava ser tomada. Então ele tomava esse peso e tomava a decisão que precisava ser feita, mesmo sendo radical.
E assim, uma das coisas que eu acho que chama bastante atenção de 24 Horas é que a série sempre estava muito alinhada com o que acontecia ou com o que se discutia de política, economia e tudo mais, né? Tanto que alguns personagens centrais da história são envolvidos com o governo dos Estados Unidos ou com, enfim, tem essa questão de células terroristas. Vocês acham que cumpre mesmo esse papel de levantar as discussões sobre esse assunto que, sei lá, é polêmico nos Estados Unidos, né, falar disso? E eles jogam na TV e fazem os caras ficar pensando sobre o que tá acontecendo. Ou não, é só fantasia mesmo?
Ah, não, eu não sei se é fantasia, porque eu gosto de pensar que muito ali é exagerado, obviamente, mas na questão de tortura, todo mundo sabe pra que serve Guantanamo Bay, esse tipo de coisa. Todo mundo sabe que os Estados Unidos não é nem, não sabe, não é um povo santinho que segue protocolo pra resolver os problemas, pra lidar com terrorista. Embora eles gostam de transparecer isso não é verdade, mas é óbvio. Óbvio que 24 horas exagera um pouco, eles usam do fator choque, né, pra chamar a atenção mesmo.
Uhum. É uma série, né, tem que ter essas coisas.
Exatamente, e mesmo com esse fundo todo ficcional, e que o Michel colocou muito bem, até mesmo um pouco toda essa reflexão influenciou mesmo até na própria decisão do americano de, eu não sei, é claro, posso estar falando uma grande besteira, mas é muita coincidência, 8 anos depois, ou 7 anos depois da série ter ido ao ar, o primeiro presidente negro da história ser eleito. Eu acredito que a série tem um mínimo de influência nisso, tanto que o próprio Barack Obama, no discurso da vitória, agradeceu a existência de 24 horas por isso.
Por que vocês acham que a série fez tanto sucesso se ela vinha dessa época, e é uma coisa recente, né, 2001, os atentados lá e blá blá blá, e a série mexe com isso o tempo inteiro, questão de bomba atômica, terrorismo. Tem muita gente que fala, pô, isso devia mais assustar do que agradar os americanos, mas não, o povo realmente gostava de assistir lá, né?
É, não, realmente, não vou dizer que foi sorte, né, 24 horas ter começado na época do desastre das Torres Gêmeas, mas com certeza isso aguçou a curiosidade do telespectador, né? Eles viram algo tão absurdo acontecer Ninguém nunca imaginou que terroristas iriam derrubar as Torres Gêmeas. Inclusive, eu estava em Nova York em 2001. Eu vi outdoors, sabe, Nova York tomados por outdoor de 24 horas. O pessoal da Fox aproveitou para fazer mesmo bastante divulgação. E o pessoal ficou curioso. Eles vinham chamados na televisão. Porra, um agente secreto que... Não agente secreto. Um agente governamental que tá atrás de terrorista. E aí vê a segunda temporada, ameaça a bomba atômica, que é a mãe dos medos. Qualquer inteligência de qualquer país é ter uma bomba atômica no seu solo, sabe? Então eles souberam explorar isso mesmo. Eles foram, não quero dizer oportunistas, mas foi um timing interessante.
Não, até porque não tinha como ser oportunista, né, meu? Assim, na divulgação, beleza, vamos aproveitar isso pra, né, vamos aproveitar um pouco do medo até da população e trazer isso num programa de televisão. Mas digo assim, eles não imaginavam que acontecia aquilo, porque uma série não começa quando ela começa a passar na TV, né?
Sim.
Tem o tempo
não.
todo de produção, sim. Tudo mais.
Eu ia até dizer que 24 horas, a Fox anunciou que colocaria 24 horas ao ar em fevereiro de 2001.
Eu acho que a gente também tem que dar um pouco de crédito, porque a Fox, querendo ou não, foi ousada, porque isso eu imagino como eles estavam no cagaço de tocar numa ferida tão, tão, tão quente, tão nova como a ferida do terrorismo. Eu lembro que teve um CD de um rapper aí, que a capa do CD era ele, o cara fez a capa meses antes, mas não tinha sido lançado o CD dele, era uma imagem dele com o World Trade Center explodindo nas costas dele, e ele não lançou esse CD, outras coisas, outras produções, teve filme também que deixou de sair, porque lembrava muito os atentados terroristas, então foi uma mistura de ousadia com sorte, né, o lançamento de 24 horas em 2001.
E, gente, vocês falaram aí de bomba atômica, até a gente pode dar uma passada nas temporadas para ver quais problemas que o Bauer enfrentou, porque eu que via de fora sempre tinha a impressão de que ele tava lutando contra uma bomba atômica, mas nem sempre era assim, né? Ele já lutou contra outras coisas, não é verdade?
Já. O primeiro plot ele tá defendendo o senador, né?
É, que é a durante as primárias, não é? Das eleições lá nos Estados Unidos.
Exato.
E aí na segunda vem essa questão de bomba atômica, na terceira é aquele que ele tá drogadão, e tem uma que tem um esquema de vírus...
Vírus biológico.
Isso, bomba biológica, né?
É que foi outra boa, não é sacada, mas é aquela questão do timing que o Michel falou. É, houve um tempo durante a última década que a gente tava, ou pelo menos os Estados Unidos, tava todo mundo preocupado com o Antrax, né? E aí eles mandaram uma temporada onde o principal argumento era justamente a luta contra um ataque biológico num shopping center ou em outros locais de Los Angeles.
É, a invasão ao Iraque foi baseada em armas de antrax, de uma destruição em massa, né? E também é outro assunto que também, né, tava muito em pauta. Então os produtores de 24 horas, eles estão sempre muito ligados na política. Eles sabem o que está acontecendo. Eu acho que o fato deles colocarem um presidente negro na série talvez seja algo que eles já estavam prevendo que seria real, sabe? É um pessoal que é muito inteligente. Eles estão ligados muito na política. Eu acho que isso domina bastante, assim, na parte do roteiro.
Teve muito atraso, né, com as temporadas de 24 horas, não uma vez, não foi uma coisa que aconteceu, porque, sei lá, o Kiefer foi preso, teve a questão da greve dos roteiristas e tudo mais. Como é que era pra vocês, que eram fã da série, uma série tão fundamentada em gancho, ficar esperando por tanto tempo assim? Doía?
É, 2007, né, que foi a greve dos roteiristas, foi foda, não só por 24 horas, mas por várias séries, né, cara, quebrou as pernas geral. E não tem o que fazer, né, cara, foi um negócio, assim, uma situação acima de qualquer coisa, que não depende de uma pessoa, não depende de um produtor, de um ator, e foi barra, cara, não é fácil não, você tá lá louco pra ver o que acontece e tá tudo a foda sendo empatada pela greve.
E acho que pra quem assistia não ia ser legal lançar uma parte e depois outra, né?
Não. Nem poderia, né? Porque Michel confirma, durante a greve dos roteiristas, o Kiefer Sutherland também tava em tratamento ou preso, alguma coisa assim, né?
E eu lembro que quando a greve terminou, ele foi preso.
É, então, eu não lembro direito exatamente essa parte que ele foi preso, mas eu não tenho dúvida que a estratégia de segurar e passar os episódios ininterruptos foi a melhor coisa que eles podiam fazer.
Eu lembro o que aconteceu. Ele ia preso, aí ele negociou pra cumprir a pena dele em outro período, pra ele poder gravar. E no período que ele ia gravar, aconteceu a greve dos roteiristas. Aí ficou sem 24 horas por isso. Quando terminou a greve, ele tinha que ir pra cadeia, porque ele tinha prometido que ia pra cadeia. E aí, por conta disso, teve todo esse atraso. Depois, pra compensar, eles até fizeram o Redemption, que é o filme, né? Do 24 Horas. Que aí eu não entendi, porque a série tem esse esquema de 24 episódios, uma hora cada um. O filme entra nesse esquema de tempo real, não entra?
Entra, cara, porque foi 2 horas.
Cara, o filme foi a season premiere que a Fox rejeitou. Eles fizeram aquilo, a Fox não gostou. Não, que porra de África, vamos fazer outra coisa. Aí, pra não desperdiçar material, eles fizeram o filme, porque aquilo é muito ruim, cara. Não tem porquê daquilo.
Aquilo ali é tão ruim que tem... Me alertaram depois por e-mail, olha pra isso aqui com atenção, tá um minuto. Tem os carinha tudo vestido de preto, as câmeras.
Aparece, dá pra ver, sabe esses câmera ninja que aparece no Big Brother?
Tipo é reality show, né?
É, vale, mas... tá no meio dos arbustos, assim, que os caras é muito sem noção, cara.
O pior é que esse troço ganhou o Emmy de melhor filme pra TV, ô Michel.
É impressionante que os caras conseguem fazer com material negado, né, cara? O pessoal, é por isso que eles são ricos, né? E a gente tá aqui gravando podcast no Brasil.
Já que vocês estão metendo pau aí, tem uma lenda de que tem uma temporada de 24 horas que é muito ruim e outra que é muito boa. É verdade isso aí?
Tem.
Cara, eu não sei, eu não tenho esse problema, assim, que uma temporada específica é totalmente ruim. Eu acho que, como é uma série longa, que com o passar do tempo teve o desgaste do roteiro, que começou a se repetir. Eles começaram a criar a fórmula deles, sabe? Sempre ter um espião aqui, sempre ter uns twists parecidos durante as temporadas. Mas eu não consigo, sabe, ver uma temporada inteira como ruim. Eu acho que eu cheguei a me surpreender, cheguei a me emocionar, cheguei a ficar empolgado com todas as temporadas, pelo menos em algum ponto dela.
Sim, eu concordo, Michel, mas o que todo mundo fala é que a quinta é soberba. A quinta temporada de 24 Horas, que foi a temporada que levou o Emmy de melhor série dramática, ela é simplesmente espetacular. O final dela realmente é aquela porrada no estômago que mostra que o Jack Bauer nunca vai ser feliz na vida. E aí vem a sexta que vem esse lance do argumento que o Michel falou, mas pra mim a sexta foi um argumento mais desencontrado do mundo. Do tipo, aparece a família dele inteira, a família dele é envolvida com uma célula terrorista, o pai dele é um chefão que intermedia a entrada de armas nos Estados Unidos, uma coisa totalmente, sabe, maluca, o Jack Bauer utilizando o soro da verdade com o próprio irmão.
Ali é quando eles colocam ele pra escolher entre a família e, tipo, os Estados Unidos, não é? Que tem os lances que começam na China.
É, que ele volta da China e tudo mais. Ali fica forte, claro, a filosofia do Jack Bauer pelo cumprimento de poder. Só que, na época, quando foi exibido, todo mundo falou, olha, isso aí já é... Esse é o limite, né? Acho que já aí já foi longe demais, porque... Não por ser questão de família e tudo mais, mas é porque a cena da tortura, o episódio da tortura do Jack Bauer com o irmão, é realmente uma cena muito forte. E na última temporada, pra mim, só existiu a partir do 13º episódio.
É, todo mundo reclamou que a primeira parte foi bem chata.
Foi horrorosa a primeira parte. A segunda parte compensou tudo.
É, não, a primeira parte realmente teve os problemas, mas voltando rapidinho na sexta temporada, eu fico imaginando essa história da família do Jack Bauer envolvida no papel, como deve soar bem. Porque eu acho que faz sentido o Jack Bauer vir de uma linhagem de espiões fodões, de agentes fodões. E eu achei interessante. Realmente, tá, não tem como negar que não foi bom. Poderia ter sido melhor. Mas eu imagino que no papel devia soar bem aquilo, cara. É uma ideia interessante. Se eu ouvisse isso pela primeira vez, cara, vamos botar o pai, o irmão do Jack envolvido na bagunça aí, viu que dá porra. Isso pode ser um negócio interessante, mas realmente eles não souberam aproveitar bem isso. Mas, no geral, assim, 24 horas é uma experiência que você não pode pular a temporada, né? Não sei se é isso que vocês recomendam, pular a sexta temporada.
Não, de jeito nenhum. Eu acho que 24 horas é uma história linear que você deve acompanhar temporada por temporada, mesmo que a gente diga que uma temporada seja mais ou menos ou seja ruim. Porque,
claro, claro.
Pra você ter eu acho que a obra completa de Jack Bauer, você só entende os dois últimos episódios da série, se você acompanhar toda a trajetória. A forma como o Jack Bauer se portou nos dois últimos episódios só é compreendida se você ver tudo o que ele enfrentou nas 8 temporadas.
É, não dá pra chegar no filme e querer só pegar a cena de ação, né? Você não vai entender porra nenhuma.
Exatamente.
E agora você falou aí da 8ª temporada. A 8ª temporada é a que tem a Dana Walsh, não é?
Putz,
é. É a chata da Starbucks?
É.
Que assim, Starbucks é legal, mas ela é chata no 24 horas, né? Meu, me fala aí, eu vi a cena, é maravilhosa, e eu acredito que pra quem acompanhou e via ela sendo chata daquele jeito A hora que o Power bate com a cabeça dela no banheiro é uma coisa linda, né?
É o público, era o público dando a resposta.
Obrigado, meu pai.
Ela merece.
Cara, eu vibrava aqui em casa. Falei, não, isso aí é a mão do público. Porque o lance da Dana Wash é que ela, eu acho que o Michel vai concordar comigo. Na primeira metade da temporada, ela era uma personagem sem propósito. Ela tinha lá o lance lá com o ex-namorado dela, que era meio vagabundo. Aí depois apareciam os caras lá que ficavam cobrando dinheiro dela. Tinha aquele rolo lá com o Fred Prince Jr., que também não servia pra nada. Era um personagem obsoleto,
né? Eu nunca,
né,
entendi como é que chamaram o cara pra fazer 24 horas.
Cara, eu gostei do personagem do Fred Prince Jr. E eu odeio ele como ator, não gosto de nada que ele fez de filme.
Minha consideração é nesse sentido.
Mas eu acho que ele como um Jack Bauer wannabe fez bem, cara. Mas o problema da Dana Walsh é que eu acho que ela foi um personagem criado pra Kate, que tava vindo do hype de Battlestar. A Fox queria usar ela, quem sabe depois dar uma série só pra ela. E aproveitaram, fizeram o teste de 24 horas. Um personagem com uma história ridícula, cara. Não tem nada a ver com aquele personagem.
Quando eu lia, eu tinha a mesma sensação, Michel. Estão pegando ela por conta de Battlestar. Não,
isso.
Não é por nenhum outro motivo, senão esse.
Eles queriam aproveitá-la de algum jeito, já tinha passado o pilot season, não tinham que gravar, vão botar ela numa série de sucesso.
E já ir preparando, né?
Ela acabou que não ficou na Fox, eu li, acho que ela vai ter uma série na A&E. Ela também flopou geral.
Até mesmo a revelação dela ser a espiã da vez, no caso, a traidora da vez da temporada, até mesmo isso ficou meio que caindo no vazio. Foi mais importante os acontecimentos posteriores a essa revelação, que foi a bomba de pulso eletromagnético e outras ações que se revelaram depois disso, que foram mais importantes do que a revelação dela.
A Dana Walsh ser o mole da temporada foi a porra mais anticlímax que eles podiam ter feito, velho.
Não, porque todo mundo já meio que esperava também.
Velho, sabe, se botasse a Chloe, sabe, pra fazer uma coisa inovadora, não tinha nada a ver com ela.
Ou, antes de entrar nessa questão de personagem, que você falou da Chloe, eu tenho uma amiga que adora personagem. Dá até pra gente falar disso também, personagens mais bacanas e tal. Mas vocês falaram aí de Dana Walsh ser a infiltrada da temporada. Puta que pariu, alguém me explica qual a utilidade então da CTU? Porque se aquilo é o lugar mais tecnológico, mais fodido do mundo, como é que toda temporada tem um infiltrado ali, gente?
Porque o RH daquele lugar é uma bosta!
Como de todo lugar, né, Moreira?
Isso foi um negócio que a gente sempre ficou, né? Nossa, tá fácil infiltrar a CTU, hein? Tá fácil explodir a CTU.
Porque entra naquela coisa de fórmula, né? É uma fórmula de temporada. Sim. Quando é que vai surgir o infiltrado?
Exatamente, sempre tem.
Ai, gente. Mas assim, a gente entende que, né, pra uma série como 24 horas, é preciso ter essas reviravoltas. Então, acaba sendo um pouco, sei lá, o barato da série também, né? Ter alguém ali pra você ficar de olho, ah, quem será? Enfim. Entrando nessa questão de personagens, tirando o Jack Bauer, quem pra vocês é o cara? Porque a gente tem aí diversos personagens que marcaram presença, por mais que tenha participado de uma ou de outra temporada. Aliás, de todos os episódios das oito temporadas, só Jack Bauer mesmo que tá em todos, né? Tem uma rotatividade grande de personagem ali. Qual que pra vocês é o mais fodão?
Eu gosto muito do David Palmer e do Tony Almeida. São os que eu mais gosto, assim, dos secundários.
Quem que eles são? Que eu não conheço, né, Michel? Eu conheço, assim... Eu conheço a Presidente Taylor, que era da temporada mais recente. A Renê. E olha, a Kim Bauer, famosa.
O Palmer é o presidente, que foi eleito.
É o da primeira temporada.
Isso.
Né?
E, inclusive, quando ele morreu no Season Premiere, cara, foi um dos negócios mais... Eu nunca esperei que uma série fosse me surpreender tanto como a morte do David Palmer. Aquilo foi muito, muito bom, né? Foi muito chocante.
Na verdade, só pra recapitular, foi o início da quinta temporada onde chacinou de uma vez só David Palmer, Tony Almeida e Michelle Dessler.
Foi.
Em questão de minutos.
Que eram os personagens mais queridos ali, os dos secundários, né? E, cara, eu gostei muito da volta do Tony Almeida, porque é um negócio que, pra mim, eu vi muita gente reclamando. Porra, tu quer dizer que agora 24 horas vira Supernatural, vai ressuscitar o cara e blá blá blá. Mas, sei lá, eu sempre fiquei encanado que, sabe, não teve o enterro dele, não mostraram o corpo dele 100% morto. E era um personagem que eu gostava bastante. A Michelle Dressler também gostava dela pra caramba.
E os caras não têm dó de matar personagem. E eu acho isso muito bom, viu, de seriado. Porque tem série que vira uma merda, porque tem personagem que tinha que morrer e não morria. Em 24 horas, não. Tem que morrer, morreu, faz bem pra história. família, vambora. É,
eles fazem você se apegar a personagens que não são importantes e matam eles, assim, muito, sabe? Eu lembro de um gordinho da CTU que fez Sopranos, que morreu, acho que sufocado, porque fuderam a CTU lá e precisaram fechar tudo. Pô, foi mó legal, acho que era assistente da Chloe, alguma coisa assim.
É o Edgar Styles. Um exemplo disso, claro, foi a morte do Ryan Chappell. Ryan Chappell é considerada um dos grandes momentos da série, que era um personagem que as pessoas não gostavam dele pela postura dele de se achar sempre certo o tempo todo, mas na hora da morte dele, ele fez um discurso não emocional, mas um discurso sincero, de que se puder, tava arrependido de tudo, se pudesse faria tudo de novo, dando crédito pro Jack Bauer e falando, faça o que precisa ser feito, que eu não seja um empecilho para que você cumpra a sua missão.
A mais inesquecível, cara, de todas essas mortes de personagens secundários, foi do Chappell, sem dúvida. Ele era o escroto da série, ninguém gostava dele, aí na hora de morrer, ele tava lá, se cagando todo, fez aquele discurso sincero que você falou, e eu não tava esperando de jeito nenhum que o Jack Bauer ia matar ele. Não, vai acontecer alguma coisa de última hora, alguém vai chegar, o telefone vai tocar, o Jack Bauer não vai matar ele. E mesmo quando a gente vê a cena dele atirando na cabeça do Chappell, só não, eles estão fingindo só pra enganar os terroristas, o Chappell não morreu. Não é possível que eles mataram um cara tão importante assim, pelas mãos do Jack Bauer, né? Mas, cara, foi muito bom mesmo.
É, quando você fica sem acreditar é que é cena fodona mesmo.
Ó, pra mim o personagem fodão é, sem dúvida, a nossa amiga a Chloe O'Brien. Porque Ela foi a personagem que, é obviamente, mais cresceu na série. Ela era uma personagem secundária que depois foi pro elenco principal e se tornou a principal coadjuvante nas últimas duas temporadas da série, a fiel companheira de Jack Bauer, que na hora final foi a única pessoa, nem filhos, nem nada, foi capaz de trazer o Jack Bauer de volta pra razão. A cena dela argumentando pro Jack Bauer, será que é isso mesmo que você quer, que ele ia matar um personagem importante estrangeiro dentro do solo americano, quando ela vira e fala, é isso mesmo que você quer, foi por causa disso tudo que você chegou até aqui, você lutou tanto pelo seu país, você defendeu pessoas, você salvou milhões de vidas várias vezes pra chegar nesse ponto, e isso eu acho fantástico nela.
A Chloe tinha realmente uma lealdade cega ao Jack Bauer, e era um contraste muito interessante com a personalidade dela, porque ela era aquela analista certinha, que seguia protocolo, fazia tudo direitinho, nojenta, sempre fazia careta com as pessoas.
Aliás, ela tinha cara de careta, né?
Ela fazia aquela carinha de cuazeiro dela quando alguém não era eficiente quanto ela, mas mesmo assim ela dobrava as regras em prol das coisas que o Jack Bauer precisava, e era só pra ele que ela fazia isso. Depois ela começou a tomar decisões parecidas, a gente viu isso na décima temporada, ela começou a por conta própria dobrar as regras também pra fazer o que tinha que ser feito, sabe, estilo Jack Bauer. A gente vê que o Jack teve essa influência nela, de ela ter essa atitude, não, velho, precisa fazer, mas não pode, mas precisa, então foda-se, vamos fazer, e é muito legal, ela evoluiu pra caramba mesmo.
É, sempre que eu ouço cara de cu, eu lembro da Chloe, porque os episódios que eu vi com ela, ela é a definição da expressão.
Ela é a cara de cu em pessoa, cara, não tem jeito.
E dos filmes? Todo mundo fala que vai sair filme de 24 horas, o próprio Kiefer avisa que vai sair, que já estão fazendo roteiro. O que vocês têm de expectativa?
Cara, eu acho que sai, sim. Não espero muito, porque passou tanto tempo, acho que já deu uma esfriada, eles perderam um pouco o fio da meada, tinha que ter soltado esse filme no máximo agora em 2011, mas... Porra, cara, eu espero que tal eles me surpreendam, sabe? Porque realmente eu não consigo imaginar algo que inovador 3-2 anos depois que a série acabou. Legal, a gente quer ver onde o Jack Bauer tá, mas que, como é que a Kim vai fazer alguma cagada, que vai precisar voltar por causa dela, sabe? Eu não sei.
É, dá até medo de pensar que eles vão inventar de roteiro, né? Mas você falou aí da questão de tempo, de lançar depois e tal... sei lá, tem exemplos de série, de filme de série de sucesso, tipo Sex and the City, mas não dá pra comparar porque, e aí até pergunto pra vocês, teve muita gente que falou que o final da temporada deixou muito em aberto para um filme. Vocês concordam ou não?
Plenamente.
O final foi aberto pra qualquer coisa, se eles quiserem fazer outra temporada, dá pra fazer.
Exatamente. Até, acho que o objetivo foi esse, né? Deixar em aberto pra ter a possibilidade de continuar a história de alguma forma.
É, até porque já falavam desse filme antes mesmo da série acabar. É. Né? Antes de começar a oitava temporada, já se falava, ó, vai ter um filme de 24 horas.
Foi algo programado junto com a última temporada. Eu gostaria de ter visto um final mais fechado e um reboot e um filme com um reboot. Eles fazer alguma coisa, uma coisa totalmente diferente, botar. Acho que até cogitaram isso, em tirar o Jack Bauer dos Estados Unidos, o elemento comum dele, e fazer ele, sabe, atuando em algum outro lugar. E eu preferia algo desse estilo.
É, ou até mesmo mostrar alguma coisa do antes, do que aconteceu antes da primeira temporada, porque muito da história de 24 horas, pelo menos 3 temporadas, estão envolvidas com um plano de vingança em relação à Operação Anoitecer. Talvez mostrar alguma coisa antes das prévias do Senador, ou até mesmo dessa época, seria interessante.
Ó, isso seria uma ótima ideia, cara. Você devia ligar lá, porque daí dá pra trazer a Nina de volta. Eu ia adorar ver a Nina novamente.
Tá vendo? Pois é. E não me pagam pra dar essas ideias, né? Puxa vida. Eu vou escrever, deixa eu atenção. Produção24@fox.com.
Agora, antes de acabar, a gente tem um assunto mais importante de todos, né? Tem que deixar pro final.
Assunto cabalístico.
Lógico. A gente tinha aquele maldito daquele cronômetro no final, que servia, e eu acho que não apenas para deixar a série mais tensa. Todo mundo diz que a verdadeira utilidade daquilo era para sinalizar o intervalo, a hora que o Jack Bauer ia pro banheiro, que ele ia comer, ou que ele ia...
Fazer um cocôzinho.
É. Fumar um beck eu não digo, porque não tinha tempo pra comer em 5 minutos de intervalo, né? Tinha que usar as outras drogas dele lá.
É, do não, cartel, e outro, que... não pode ficar cozido pra caçar terrorista também, né, cara?
Exatamente. Tinha que ficar ligado, né? Tomava um doce, uma bala, sei lá. Que horas que esse cara ia no banheiro, gente? Era no intervalo mesmo?
Ah, intervalo.
O Jack Bauer não cagava.
Eu tenho que levantar uma pergunta polêmica aqui. É. Todos nós, eu acredito que sim, mas vocês já ficaram 24 horas sem cagar?
É isso que eu ia falar. É absurdo ficar 24 horas sem cagar.
Eu sou mó cagão, Moreira.
Não, eu tenho meus movimentos depois das refeições, né? Mas aí, como ele não comia, só mandava uma barrinha de cereal no intervalo, acho que o problema é o número um, né, cara? Como é que você vai fazer? Só se tiver uma fraldona muito louca, geriátrica.
É, só que tem um detalhe. Na primeira temporada aparece ele comendo sim, mas aí ele tava já na CTU pra ser interrogado. E aí levaram um Marmitex pra ele, ele comeu sim na primeira temporada. Na terceira também, se não me engano, ele aparece comendo também.
Um zoião a cavalo, né? Um bife a cavalo.
É.
Né?
Na segunda ele aparece saindo do banheiro quando ele sequestra uma funcionária de um hotel, uma faxineira. Ele vai para um local abandonado de construção, aí depois do intervalo aparece ele saindo do banheiro.
Ah, a gente fala isso, mas óbvio que é brincadeira, né? Não dá pra... É uma história, né? E interromper total. Ah, não, agora você espera aí que eu vou lá cagar e já volto. Não, não ia rolar.
Aí o reloginho, pim!
Ainda que ele dá sorte de não ter caganeira no dia, né? Porque é o dia mais intenso da vida do Jack Bauer naquele ano e graças a Deus ele tomou lá o peptozinho antes de sair de casa.
Não, não comeu um burritão no Taco Bell.
Não pegou um lactopurga. Ah, ainda bem. Bom, gente, muito obrigado pela participação. Acho que deu pra esclarecer algumas coisas. Não dá pra falar de tudo, obviamente. 8 temporadas. Aí sim o podcast ia ter que ter 24 horas, né? Mas acho que é bom até pro povo ficar curioso e assistir a série. O que vocês querem acrescentar aí sobre... É a série favorita de vocês ou não?
Não é, mas tá num ranking, assim, muito, muito bom. Eu acho que quem quer ser fã de série, de verdade, tem que assistir 24 horas. É uma coisa importante, não apenas pra você ter conteúdo, mas pra você se entreter com uma coisa muito boa. É, não tem como ir errado com 24 horas. Compre os box, baixa a série, é diversão garantida. Você não tem tempo? Tá vindo um monte de série agora? Assiste no Summer Season, assiste nas férias, faz uma proposta de ver um episódio por dia, se você conseguir, porque é difícil, você vai querer ver mais, e vale a pena, cara, é super recomendável.
É, só pra complementar, 24 horas inicia uma nova fase na televisão, inicia também um novo formato pra televisão, acho que a estrutura de 24 horas, a estrutura de produção, de roteiro, influenciaram muitas das séries que a gente viu na sequência. Fora que é a série de ação, a action series mais bem sucedida de todos os tempos. Ela conseguiu, depois de muito tempo, superar recordes que só Missão Impossível na década de 60 conseguiu. Então a importância histórica de 24 horas é muito grande e é, pra mim, é uma das séries mais espetaculares de todos os tempos.
Olha aí, Brasil, tá com dúvida ainda se vai assistir ou não? Uma coisa aí, o Michel falou de comprar os DVDs, aproveita, ó, nem tô fazendo propaganda, não vou falar de loja nenhuma, mas 24 horas vive em promoção e depois de todos esses elogios, acho que vale a pena encarar aí umas 10 prestações de R$20, né, pobreza? Pelo amor de Deus, ainda vem todas as temporadas.
Não, vale super a pena, é um negócio pra que é obrigatório ter na coleção, cara.
É, eu só não vou encarar nessa mídia. Ainda vou ver 24 horas, do começo ao fim. Eu ganhei, meu irmão foi na FENAC e comprou todas, sabe, Michel?
Boa, demorou, cara.
Naquele esquema, sabe?
Qual esquema?
Baixou todas pro carrinho dele na FENAC.
Ah, entendi.
Mas é que ainda tem arquivo X aqui. Mas eu vou começar a ver e também vou, mais pra frente, quem sabe um outro podcast comentando aqui no box. Ou podcast dos vizinhos, né?
Podcast dos vizinhos estão sempre portas abertas.
Então é isso aí, galera. Vamos encerrar só passando então o contato dos blogs de vocês e Twitter pra todo mundo seguir. Moreira, onde é que o povo te encontra nessa internet?
Vamos lá. Além do spin-off, que é o meu blog, podcast de séries que eu faço com o André Azul e o Ivana Medeiros, lá no spinoff.com.br. Eu tenho um blog de tecnologia, o targethd.net, onde você fica por dentro dos principais lançamentos do setor. Quem quiser me seguir no Twitter, é só acessar o @oeduardomoreira, tudo junto. E fica uma dica, comprem o box de The Cape quando sair no e-commerce preferido de vocês.
E Michel, como é que o povo te encontra, querido?
Então, pessoal, cheguem lá no seriemaníacos.com.br. Temos nosso podcast lá, o Pod Maníacos, que sempre conta também com esses dois cabeçudos aqui do Caio e do Moreira. Tem a Camis Barbieri, a Paula Petter, o Leandro. Sempre tem algum virgem lá pra gente sacrificar também, dando as caras no podcast. No Twitter, @MichelAroca e @SérieManíacos também, se você quiser seguir mais algum outro Twitter de séries. Estamos tudo em casa.
Valeu, gente. Brigadão. Valeu.
Tchau.
Começando a leitura de e-mail mais do que atrasada, a gente vai comentar agora alguns recadinhos que a gente recebeu no Boxcast 18, Smallville. Lembra, Trava, aquele podcast do gatinho de Smallville? Que você falou tão bem.
Tom Welling, aí eu lembro que a gente ia sortear um box da série que só de, gente, uma temporada inteira de Tom Welling. Nossa senhora, eu fico toda úmida só de imaginar. Ai, meu Deus.
E, né, a Ana Emílio tá lendo e-mail aqui com a gente. Ela também é super fã de Smallville, pelo menos até algumas temporadas, né, Ana?
É, não queima meu filme, vai. Eu não sou mais fã de Smallville.
Olha, gente, eu tô catando que Smallville tá virando uma coisa assim que nem Chaves, as pessoas assistem escondidas, assim, tendo vergonha de falar que assistem, uma coisa mais ou menos. Ah, não, Chaves até que tá bem cotada. Acho que Smallville tá virando uma coisa assim meio Zorra Total, né? Porque todo mundo. Isso, ninguém assiste, exatamente. Zorra Total, mas todo mundo sabe quem são as personagens.
Exatamente.
Tô sentindo que o povo tá meio com vergonha de Smallville. Mas também tá acabando, né? O povo também não sabe de onde tirar enredo.
Ah, não, vamos falar a verdade, a série é bizarra, né?
Olha, a série muito... foi boa. Foi.
Olha, eu vou ser muito franca com vocês. O meu conhecimento de Smallville se resume a entrar no Google Images, desativar a procura segura, que é aquela pra evitar, pra ver as fotinhas de 18 anos, digitar Tom Welling
e ver as montagens, né?
E depois ficar procurando atores pornôs que tenham semelhanças físicas pra gente poder se acabar na curirica aqui em casa imaginando Tom Welling.
É, eu não vou nem perguntar o que é curirica. Falando em coisa bizarra, o Marcos Freitas deixou um comentário assim. Eu tô indignado, gente. Ele escreve assim. Ele escreveu um comentário todo legal. Aí no finalzinho ele acaba com a nossa raça. Escreve isto. Foi muito esquisito o cara da Foch reclamando. O Boxcast tá ficando bizarro. O que, que é isso, Brasil? A gente traz um comentário de voz de pato de uma pessoa simples que assiste TV a cabo reclamando do canal Foch, que deve ser a Fox. E a pessoa vem dizer que a gente é bizarro, Trava?
Olha, bizarro, na minha humilde opinião, essa gente que fica pegando ônibus lotado, terminal Capelinha, demora 3 horas pra chegar em casa, pra ficar querendo assistir TV a cabo, ainda por cima fica reclamando porque é Foch, é dobrado, é legendado, não consegue acompanhar as letrinhas, letrinha corre muito. Bicho, essas letrinhas estão correndo muito, faz um spinning pra correr atrás, pra não ficar no prejuízo, ora. Fica toda gorda, comendo farinha a semana inteira e fica reclamando das letrinhas correndo, corre atrás, querida, hora de boa.
Não é? Ô, Ana, e aqui tem um comentário que eu acho que você pode responder melhor. O João Paulo postou assim, ó. Alguém falou que ele voa toda hora na série. Ele só voou 4 vezes durante 10 temporadas. Então, pra mim, não é voar tirando aquela cena de abertura sensacional da 4ª temporada. Aliás, minha preferida junto com a da 10ª. Eu não assisto. Enfim, faz sentido?
Não, a gente tá falando do quê? De Smallville ainda?
De Pequenópolis.
Ah, porque ficou... Eu fiquei meio confusa. Acho que voando tô eu. Fiquei meio aérea aqui. Acho que eu tô fazendo a Supergirl bonita aqui.
Atônio.
É que quando a gente falou que ele voava toda hora, é no sentido de que, assim, pros fãs que acompanham Smallville desde o começo e que eram fãs dos filmes, o Tom Ellen voar, né, o Clark voar na série, seria o evento do final, assim, né, pra gente seria a última barreira pra ele se transformar no Superman. E aí, de repente, você vê um episódio ou outro e ele dá umas voadinhas, isso tirou um pouco desse impacto que, de repente, vai acontecer agora no final, que ele vai colocar a roupinha e vai sair voando por aí, entendeu? É só isso que a gente quis dizer, foi uma hipérbole, se me permitem. Um exagero aí.
Ó, e tem um outro aqui que também você sabe falar melhor que eu. É do Crabelo. Ele fala assim, só um detalhe, o Kal-El foi mandado para a Terra, não porque o planeta estava em guerra, mas porque o Sol ia explodir. Isso nos filmes, né? Isso eu lembro, isso é, era mais ou menos isso.
É, depois que eu li esse comentário aí do nosso amigo, realmente ele tá certo. Foi uma pequena confusão, assim, da nossa cabeça na hora de gravar. Mas foi isso mesmo, o planeta ia explodir. Na verdade, tinha um rolo, assim, do irmão do pai do Clark, que realmente queria dominar.
Às vezes faz parte da mitologia dos quadrinhos e pro filme é muito, né, muita história pra contar. Então, beleza, o planeta só vai explodir.
Eu acho, na verdade, é que esse povo tá sendo muito simpático, tá rolando um eufemismo. Vamos combinar, se fosse a versão da trava, eu acho que o planeta explodiu, mas ele explodiu porque todo mundo comeu batata doce, todo mundo deu uma bufa ao mesmo tempo. Não aguento, que aí o sabe, combustão espontânea, aquela nuvem de bufa chegou lá no sol, quando foi ver queimou tudo.
É uma classe.
Aí, voa com o menino daqui, pro menino não morrer.
Se fosse a versão da trava,
ia
todo
ser
mundo
assim,
ia voar no castelo de Rocky Horror Picture Show, que eu tô sabendo.
E que, nossa, aquele castelo no final das contas é bafônico.
Bafônico. Ó, agora tem um comentário aqui que é pra você, dona trava. Renato Recife escreve assim, quando a série era sobre o crescimento e amadurecimento do Clark, ela ainda era legal, mas quando começou com esse lance de Liga da Justiça, super-heróis, aí desandou, opinião pessoal, claro. Mas, como disse a sábia Trava, a série vale pelos constantes colírios. Significa, né, Trava?
Nossa, tá significando tanto que tá dando mais sinal do que aqueles pilotos, aquelas pessoas que ficam na pista do aeroporto fazendo sinal. Mas assim,
vem em mim, vem em mim com as plaquinhas,
vem,
né?
Vem em mim com a plaquinha, vem. Sabe aquelas, quando você tá saindo da marginal, tem aquela plaquinha, entre no piscante, tá desse jeito. Mas, assim, se tem uma coisa que a gente... É verdade, né? Porque Liga da Justiça sempre rola um colan. Então, maço de colan nunca é demais.
Bom, é isso, gente, que a gente tem de comentário. Queria agradecer também o comentário do Diogo FP, que ele...
Já acabou?
Não, a gente ainda pode bater um papo, tomar um chá.
Não, menina, porque é assim, porque eu tô super eufórica, né? Porque eu não sei se vocês estão sabendo, eu ganhei um fone luxo,
menina,
e um microfone... Gente, faz 3 dias e 3 noites que eu não durmo, só dobrando Madonna. Sabe aquele microfoninho que vem da orelha até a boca? Gente, o povo já tá me...
Olha, Trava, é porque você tá se comportando e também porque eu quero que, né... Não quero ser imparcial na sua decisão sobre festa blogô, mas considere isso um agrado.
Tá rolando... Ou seja, tá rolando um suborno. A bicha tá querendo me deixar em situação difícil. Ah, então peraí. será que tem a ver com vocês o fato de todo dia de manhã, quando eu tô chegando na minha casa, né? Porque trava, ela não sai pra trabalhar de manhã. Ela chega do trabalho de manhã. Eu chego na minha casa todo dia de manhã, na portaria, tem uma rosa vermelha e uma garrafinha de vodka Natasha pra mim. Todo dia.
A gente passa no cemitério do Chora Menino e pega lá das macumbas que deixaram de madrugada.
Caralho, eu achando que tava rolando todo um agrado pra cima de mim.
Mas não deixa de ser um agrado.
É um agrado. Você acha que o espírito ia tomar aquilo?
Pior de tudo que a trava hoje em dia não pode nem dar giletada a mais, que pode ser presa. Depois eu conto uma historinha pra vocês que tá rolando umas giletadas que eu andei dando por aí.
Tô
que agora
sabendo.
Isso tá repercutindo na minha vida, caralho.
Então, ó, pra encerrar, a gente deixa beijo, abraço e aperto de mão às pessoas que escolham pra Gisele Santos, que também não consegue entender por que, que o namorado dela ainda vê Smallville, e pro Diogo FP que eu tava falando aí, que achou o site por acaso, viu que tinha lá Smallville como série do mês e acabou gostando do podcast, deixa um comentário bem legal aqui pra gente. Sempre bom ler comentários elogiando a gente, né, Ana? Porque a gente rala aqui.
Eu só vou dar uma dica pra essa menina que não entende porque o namorado dela ainda assiste Smallville.
Gata,
fique esperta. Ele tá querendo ver a bufarada de Colan na Liga da Justiça.
Ticuenda, trava. Não vai querer terminar o romance dos outros.
Não, querido. Eu só tô querendo beijar. O que mais tem, querido? O que mais tem?
Você não tá fica falando verdade, trava.
Olha, você tem uma verdade na vida de uma trava que trabalha na noite, é que o que mais tem na nossa carteira de cliente é homem casado
e
ou
fã
noivo.
De Smallville.
E fã de Smallville que adora ver os machos da Liga da Justiça de Colan, tá? É o que eu tenho pra hoje.
Ai, gente, então é isso. Obrigado pelos e-mails, comentários. Deixem lá no post deste podcast que a gente lê na próxima edição.
E olha, eu ainda acho que não é o Caio, não. É a Rogéria.
Continuo rouca. Sexy.